Senhoras e senhores senadores, existem problemas, manifestações, necessidades tão específicas e tão próprias da região norte do nosso Brasil, que pode até causar estranheza em alguns dos senhores. Mas, felizmente, esse é o sentido da representação equilibrada que o Senado oferece, com o mesmo número de senadores para cada estado brasileiro. Ou seja, para que as súplicas dos pequenos não sejam sucumbidas pelos grandes. E olha, em que se tratando da região amazônica, fica até complicado falar em pequenos, pois que lá tudo tem grandes dimensões, inclusive as dificuldades. Eu lhe peço licença para registrar aqui duas situações que se completam. A Assembleia das Lideranças Indígenas, realizadas há poucos dias na aldeia Santa Isabel, no Oiapoque, quando caciques e representantes de diversas etnias apresentaram os principais problemas da região e apontaram prioridades para cada amapaense e o Poder Executivo. E também, senhor presidente, à espera de toda uma comunidade por obras que acenam com a perspectiva de desenvolvimento, de um olhar efetivo sobre as necessidades de progresso de nossa gente. Senhora presidente, índios e não índios, eu posso afirmar que, no mesmo contexto, o coração da população do Oiapoque bate em compasso de espera. Num primeiro momento, pela expectativa de inauguração da ponte binacional e a retomada das obras na BR-156, ambas estratégicas para o crescimento econômico do Estado. E, em outro momento, ao que pesem todas as possibilidades de desenvolvimento, que a conclusão dessas obras pode trazer para a região, outro debate tem sido provocado, desta feita, pela comunidade indígena, que exige medidas compensatórias e investimento em áreas essenciais, como saúde e educação. São vozes do mesmo quilate, senhores. São clamores de igual importância e que, ao fim e ao tempo, se complementam. Sempre o dilema, sempre a aparente dicotomia, progresso e preservação, progresso e sustentabilidade, progresso e conservação de valores culturais, históricos e ambientais. As lideranças, especialmente das etnias Galibi, Mariomu, Caripuna, Juminã, que juntas ocupam 23% do território do município e representam uma população estimada em quase 5 mil indígenas, estiveram reunidas durante 3 dias para discutir as implicações decorrentes de todo este processo, bem como cobrar providências para antigos problemas. Eles cobram atenção para a educação das crianças e jovens indígenas e cobram ações voltadas para a saúde. Não é mesmo fácil a vida nas aldeias. Há muito denunciamos a improvisação das salas da escola que funciona dentro daquele grupamento e dos percalços de saúde que todos sabemos. Quando se fala em problemática atual das comunidades indígenas, não se pode dizer que nasceram na atualidade, mas sim que são resquícios de problemas que nasceram ainda na colonização. São antigos e tristemente perseverantes. Existem quadros conhecidos e diagnosticados que relatam situações de miséria, alcoolismo, suicídio, violência interpessoal, que afeta consideravelmente a autoestima dos seres humanos indígenas. Sendo esta, na verdade, uma ação nefasta que se verifica em comunidades indígenas por todo o Brasil. Não é problema simples e nem tampouco posso aqui dizer que nada tenha sido feito, mas existe um quadro de insuficiências que não pode ser ignorado. Lá mesmo, no Oiapoque, essas comunidades destacam a falta de energia elétrica e cobraram explicações sobre o programa Luz para Todos, que foi recebido com tanto louvor e não pode parar. Existe ainda o relato de carência de água tratada, ausência de um posto Instituto Nacional de Seguridade Social no município e atraso na liberação dos recursos da Fundação Nacional do Índio FUNAI. Recentemente eu falei aqui sobre as incoerências e os descompassos em torno da ponte binacional, obra que tanto nos orgulha e que tanto esperamos ver em plena atividade. Falamos aqui na realidade de um lado e de outro, num comparativo que nos desfavorece em relação ao lado francês, o primeiro mundo, senhor governo. O governo vai olhar aí por nós aqui, na fronteira com o primeiro mundo. Outro tema recorrente de respeito à paralisação das obras na BR-156. Fico dizendo que os índios não querem, mas eles querem sim, isso é mentira. Senhores, a conscientização ambiental não é fenômeno antigo, mas já criou raízes na consciência de muita gente. Porém, da mesma forma, essas mesmas consciências clamam pelas vantagens trazidas com o processo industrial, com o progresso, com acesso à saúde, à educação de qualidade para os índios e não índios, respeitadas aí os valores de cada etnia, os desejos e expectativas de cada agrupamento. Não se imagina mais uma coisa desassociada da outra. Há muito poucos, somente aos vis interesse da degradação ambiental, mas é também para poucos que serve o conservadorismo radical que não põe o progresso em favor do ser humano. Dos estudos que se tem notícia, colhe-se o ensinamento de que o indígena, não na maioria das vezes, manteve uma relação harmoniosa com a natureza, mas não adianta o discurso romântico para quem falta pão, escola, perspectiva de futuro. A miséria não preserva culturas. Senhora Presidente, o meu tempo aqui, a senhora está sendo muito generosa, mas eu estou me preparando para viajar. Eu quero solicitar a presidência desta casa, tanta competência está dirigindo os trabalhos, que considere o restante do meu pronunciamento como lido na forma do regimento interno.